Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. E per favore, non lasciatevi rubare la speranza.
La semana do Papa. Uma síntese das principais atividades e mensagens do Santo Padre. Nesta semana do Papa, destaque para a revolução cultural de que falou Francisco na Audiência Geral. Atenção também para as canonizações deste domingo na Praça de São Pedro.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Quarta-feira, 12 de outubro. Na Audiência Geral, o Papa Francisco afirmou que com simples gestos de misericórdia podemos cumprir uma verdadeira revolução cultural, pois as obras de misericórdia são o antídoto contra a indiferença. Segundo o Santo Padre, não basta experimentar a misericórdia de Deus. É preciso que a pessoa que a recebe se torne também sinal e instrumento dela para os outros. Não são precisos grandes esforços ou gestos sobre-humanos. Jesus indica-nos uma estrada muito simples, feita de gestos pequenos. São as obras de misericórdia, em primeiro lugar, as corporais.
Jesus diz que ogni volta que diamo da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete.
Jesus diz que cada vez que damos de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestimos uma pessoa nua, acolhemos um forasteiro, visitamos um doente e visitamos um preso, fazemo-lo a ele. A Igreja chamou a estes gestos obras de misericórdia corporal, porque socorrem as pessoas nas suas necessidades materiais. No entanto, existem também as obras de misericórdia espiritual, dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo, rezar a Deus por vivos e defuntos, recordou Francisco. Todas estas obras são um modo concreto de viver a misericórdia, declarou o Papa. Não devemos andar à procura de grandes empreendimentos e obras, referiu. O melhor é começar pelas mais simples, que o Senhor nos aponta como sendo as mais urgentes. No mundo, infelizmente atingido pelo vírus da indiferença, as obras de misericórdia são o melhor antídoto, afirmou Francisco. O Santo Padre foi ainda mais longe e considerou que com estes simples gestos cotidianos podemos cumprir uma verdadeira revolução cultural.
Sono convinto que attraverso questi semplici gesti quotidiani possiamo compiere una vera rivoluzione culturale.
Francisco recordou os muitos santos, que são conhecidos não pelas grandes obras que realizaram, mas pela caridade que souberam transmitir. O Santo Padre deu como exemplo Santa Teresa de Calcutá, que é recordada não tanto pelas muitas casas que abriu no mundo, mas porque se inclinava sobre cada pessoa que encontrava abandonada no meio da estrada, para lhe devolver a dignidade, afirmou o Papa no final da sua catequese. No final da Audiência Geral, o Papa Francisco voltou a fazer um apelo pela paz na Síria.
Voglio sottolineare e ribadire la mia vicinanza a tutte le vittime del disumano conflitto in Siria.
Quero sublinhar e repetir a minha proximidade a todas as vítimas do desumano conflito na Síria. É com um sentido de urgência que renovo o meu apelo, implorando com toda a minha força aos responsáveis, a fim de que providenciem um imediato cessar-fogo, que seja imposto e respeitado, pelo menos pelo tempo necessário para consentir a evacuação dos civis, sobretudo das crianças, que estão ainda presos debaixo dos cruéis bombardeamentos.
Che sono ancora intrappolati sotto i bombardamenti cruenti.
O Papa Francisco recebeu na manhã de quinta-feira, dia 13 de outubro, na Sala Paulo VI, no Vaticano, cerca de 1000 participantes na peregrinação luterana a Roma. O Santo Padre afirmou que a presença tão numerosa e tão entusiástica dos luteranos em Roma é um sinal evidente da fraternidade que enche de esperança católicos e luteranos para continuarem a fazer crescer a compreensão. Francisco aproveitou a ocasião para informar que nos dias 31 de outubro e 1 de novembro visitará Lund, na Suécia, para, juntamente com a Federação Luterana Mundial, prestar homenagem à memória dos 5 séculos do início da Reforma de Lutero e agradecer ao Senhor pelos 50 anos de diálogo oficial entre luteranos e católicos. Na manhã deste domingo, dia 16 de outubro, o Papa Francisco presidiu a celebração eucarística de canonização de 7 novos santos. Comecemos por conhecer o perfil de cada um dos novos santos num trabalho de Silvonei José, nosso colega do programa brasileiro.
Salomão Leclerc, mártir, natural da França, da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, ou Lassalistas. José Sanches do Rio, leigo e mártir, nascido no estado de Michoacán, no México. Manuel González Garcia, nasceu em Sevilha, Espanha. Ao se tornar sacerdote, fundou a obra das Três Marias e dos discípulos de São João. Ludovico Pavone nasceu em Brescia, norte da Itália, sacerdote, dedicou-se aos pobres e abandonados, para os quais fundou o Instituto de São Barnabé, do qual nasceu a Congregação dos Filhos de Maria Imaculada. Afonso Maria Fusco, sacerdote, nasceu na província italiana de Salerno, dedicou-se com grande zelo ao sacramento da reconciliação e à pregação assídua da Palavra de Deus. Isabel da Santíssima Trindade, monja professa francesa da Ordem das Carmelitas Descalças, nasceu no campo militar francês de Avor, em Bruges. José Gabriel do Rosário Brocheiro, sacerdote diocesano, nasceu em Córdoba, Argentina, em 1840, conhecido como El Cura Brocheiro, assim chamado carinhosamente pelos antigos moradores das áreas rurais da Argentina, Uruguai e do sul do Brasil. O El Cura Brocheiro faleceu em 1914 e foi beatificado pelo Papa Francisco em 2013. Durante seus 3 anos e meio de pontificado, Francisco proclamou 29 santos em 8 cerimônias no Vaticano, 2 fora da Itália, Estados Unidos e Sri Lanka, e 7 canonizações por equipolência, ou seja, sem necessidade de outros milagres. Entre os santos proclamados por Francisco, recordamos, entre outros, os papas João XXIII e João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá e o padre José de Anchieta.
Na homilia da missa celebrada na Praça de São Pedro, o Papa Francisco afirmou que rezar é lutar e deixar que também o Espírito Santo reze em nós. O Santo Padre recordou o valor da oração na celebração de canonização de 7 novos santos que combateram a boa batalha da fé e do amor com a oração. o martírio e a proximidade aos pobres e aos doentes. É este o caráter comum que une os sete novos santos proclamados por Francisco. Santos que não são só um exemplo para a nossa vida quotidiana, mas que, sobretudo, nos ensinam o valor da oração.
I santi sono uomini e donne che entrano.
Os santos são homens e mulheres que entram profundamente no mistério da oração. Homens e mulheres que lutam com a oração, deixando rezar e lutar neles o Espírito Santo. Lutam até ao limite com todas as suas forças e vencem, mas não sozinhos. O Senhor vence neles e com eles.
E vincono, ma non da soli. Il Signore vince in loro e con loro.
No final da missa celebrada na Praça de São Pedro, o Papa Francisco recitou a oração do Ângelus. Na sua mensagem, o Santo Padre saudou os fiéis vindos de vários países, em particular aqueles que vieram dos países de origem dos sete santos canonizados nesta celebração. Delegações oficiais da Argentina, Espanha, França, Itália e México. O exemplo e a intercessão destas luminosas testemunhas sustentem o empenho de cada um nos respectivos âmbitos de trabalho e de serviço para o bem da Igreja e da comunidade civil, disse Francisco. Entretanto, o Papa referiu-se ao Dia Mundial contra a Pobreza, que tem lugar nesta segunda-feira, dia 17 de outubro.
Uniamo le nostre forze morali ed economiche.
Unamos as nossas forças morais e económicas para lutar juntos contra a pobreza que degrada, ofende e mata tantos irmãos e irmãs, fazendo políticas sérias para as famílias e para o trabalho.
E per il lavoro. Angelus Dominum, Ave Maria.
Et concedit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
E com o Ângelus deste domingo, terminamos esta síntese das principais atividades do Santo Padre, que foram notícia de 10 a 16 de outubro. Esta rubrica regressa na próxima semana, sempre aqui, na Rádio Vaticano, em língua portuguesa.